Chegamos aqui em mais um episódio do Mundo Freak Confidencial. Aqui é o Andrezilla, o investigador favorito da galera. Comigo, como sempre, professor de história, Rafael Jacaúna.
Opa, aí na área. Vou te falar, hein? Gostaria, eu acredito que a maioria já acredita nesses casos, mas que pena.
Temos aqui também nosso terceiro investigador, nosso cético, Léo.
Bom, mas eu gostaria de agradecer aos comentários que a gente já teve aí desse episódio aqui, mesmo tendo ido ao ar, né?
É.
A gente já viu que os comentários vai ser.
Ah, é muito legal.
Ou foram.
É. Né? É. Eu só não gostei do comentário do LX que ele vai fazer, né? Mas, assim, mas eu nunca gosto também, né? Esse Mundo Freak Confidencial a gente vai falar dos reais viajantes do tempo. Mas pera lá, você que tá se perguntando agora, calma aí, reais viajantes do tempo, quer dizer, da onde isso, né? Ficção, é ficção, se não é ficção? Então, a gente vai comentar aqui alguns casos que circulam bastante pela internet, pela mídia e alguns até bem antigos, sobre alguns boatos, algumas histórias, alguns contos sobre os supostos viajantes do tempo que realmente poderiam ou não ter ocorrido. De pessoas que estão aqui e que não necessariamente correspondem a essa época, né? Então tá, o primeiro caso aqui do Rudolf Fentz, que teoricamente ele veio de 1847 para o ano de 1950. Em uma noite, em meados de junho de 1950, por volta das 11h15, os transeuntes da famosa Times Square em Nova York notaram um homem cerca de 30 anos, vestido na moda do século XIX. Ninguém viu ao certo como ele chegou lá. Ao que parecia, as testemunhas falaram que ele estava desorientado e confuso, muito confuso, em pé no meio de um cruzamento. Ele acabou sendo atropelado por um táxi, mortalmente ferido, antes que as pessoas pudessem intervir, salvar ele e etc. Então tá, essa história tem um anexo que logo depois os funcionários do necrotério que pegaram e tal, atenderam o acidente, receberam o corpo, curaram nos vestígios das roupas deles e descobriram os seguintes itens que eu vou listar aqui abaixo. Uma ficha de cobre para uma cerveja no valor de 5 cents, com o nome de um saloon, que era desconhecido mesmo para os moradores mais antigos da época. Segundo da lista, é uma pequena lista para o atendimento de um cavalo e lavagem para uma carruagem, puxada por um cocheiro de aluguel, no lugar chamado Lexington Avenue, na Avenida Lexington, que não estava listado em nenhum livro de endereços de Nova York. Logo depois, a lista fala de cerca de 70 dólares em notas antigas, estavam nos bolsos dele, o que é muita coisa para a época. Cartões de visita com o nome de Rudolf Fentz e o endereço da Quinta Avenida. Esses são os mais conhecidos, assim, o que ditou mais ou menos o nome do caso, assim, quem seria essa tal pessoa. Ele foi nomeado como Rudolf Fentz, e a Quinta Avenida foi aonde que logo depois começaram as investigações, né? E por último, ele estava portando também uma carta enviada para esse mesmo endereço da Quinta Avenida, de junho de 1876, na Filadélfia. Então tá, nenhum desses objetos demonstrava qualquer sinal de envelhecimento. Aí você se pergunta se a pessoa estava fazendo cosplay na década de 50, de viajante do tempo, né? Não, mas esse tipo de coisa foi bem estranha mesmo.
Cara,
vai, fala, Rafa.
Você até disse que 70 dólares pra época seria muito dinheiro. Olha só, 70 dólares pra 1950 já era muito dinheiro. Se o cara veio de 1847, era realmente uma pequena fortuna.
Com certeza.
Né? 1847, sei lá, a Colt acho que foi inventada um pouco depois. Uma arma 38, né, digamos assim, custava coisa de 5 dólares.
Nossa.
Com munição e tudo. Um chapéu que era mais caro, era 10 dólares. 70 dólares era muita grana, cara.
Ele sabia que ia fazer uma viagem longa, meu. Por isso que ele sabe que 70 dólares, pô. A viagem no tempo é uma longa viagem.
Cara, pelo jeito que parece que ele morreu, parece que é aquela piada do cara que foi pro inferno sem querer, sabe? Eu tava indo pra cozinha. Você parou o nono círculo do inferno. Pô, eu tava indo comprar pão, cara. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui.
Esse foi o inverso do céu tem pão, né, cara?
Por aí, pô. O cara vai pro futuro atropelado e morre, cara. Meu Deus.
Então, o caso, ele se sucedeu da seguinte forma. O capitão Hubert V. Hein, Departamento de Desaparecidos de Nova York, tentou usar essas informações para identificar um homem, né? Quer dizer, uma pessoa morre sem qualquer identificação, identidade, sem nada. Então, logo, isso chamou a atenção das autoridades. E ele começou a investigar, só que nada desse homem aparecer. Então, ele foi chegando perto, e ele acabou falando com moradores de um prédio de apartamento no endereço indicado da Quinta Avenida. Ele perguntou sobre Fentes e foi descrito os moradores do prédio como um homem de cerca de 60 anos que havia trabalhado nas proximidades e após sua aposentadoria ele se mudou para um local desconhecido em 1940, ou seja, 10 anos antes disso tudo acontecer. Só que aí você se pergunta, será que é o mesmo? Aí o que acontece? Na teoria, esse seria o filho desse Fentes que morreu. Vamos lá, pode ficar confuso para quem está escutando agora. O investigador, ele achou o nome Fentz, de uma pessoa que morava num tal endereço da época, e descobriu que esse técnico, teoricamente, seria o filho do viajante do tempo. E eu estou sendo claro, investigador?
É o Júnior, né? Ele era o Júnior.
O Fentz Júnior, né? Então tá, então eles acabaram identificando, descobriram que o filho de 60 anos acabou morrendo 5 anos antes disso tudo acontecer, mas que sua viúva ainda estava viva e que morava na Flórida.
Ah, agora entendi. Agora
entendeu?
Tá fazendo as ligações aqui mentais agora.
Ah, pois
isso é. O cara que morava no apartamento de 60 anos e se mudou é o filho do cara que morreu.
Sim, exatamente.
Atropelado. Não. Ah!
Mas vocês não entenderam, não tem problema. Isso é viagem no tempo. É pra não entender.
Pois mesmo. É, paradoxal. Mas é isso aí. E o que acontece? Conversando com a viúva dele, descobriu-se que o pai desse Fentz, ele sumiu de casa com aproximadamente 29 anos. Ele sumiu. Ele foi embora fazer um passeio noturno e nunca mais voltou. E a teoria...
Tô falando, foi comprar cigarro pão, mano.
Sumiu. Então, na teoria, ele teria viajado no tempo de alguma forma, maneira inexplicável. O que vocês acham dessa história?
Já dei minha opinião. Vou comprar pão.
Não voltou.
Que não voltou. Mas vocês acham que essa história, ela é incrível? Vocês poderiam acreditar nela?
Cara, sabe por que eu não dou crédito, mas ao mesmo tempo eu gosto pra caramba? Ela tem muito jeitão de conto, sabe? De meio um conto meio suspense, meio uma coisa meio insólita, assim, sabe?
Sim. Você
vai vendo a descrição dela, ela tem muito aquele jeitão. Imagina, tipo, o cara investigando, né? Ah, falaram que tava aqui um cara com uma roupa meio estranha, algumas coisas estranhas. Não, o policial, agora eu vou investigar. Aí ele vai lá e descobre, ah, olha só, o nome dessa pessoa. Pô, mas daí que já morreu. Ah, mas tem a viúva. Aí vai lá investigar, aí essa viúva... Mostra que um cara que tinha esse nome tudo desapareceu há muito tempo atrás, sabe? É bem estilão de um conto, assim, sabe?
Sim, sim.
Então, por isso que eu gosto pra caramba, eu acho legal. Mas, sei lá, é muito conto, assim, pra mim, sabe?
Olha só, por exemplo, esse negócio de viagem no tempo, pra fazer uma analogia, né? Tem muita viagem no tempo que a gente vê em programa de Discovery, principalmente, de pessoas que andam de avião, entram numa nuvem, economizam combustível, economizam 2-3 horas de viagem e chegam no destino incrivelmente rápido. De repente, o cara, essa história dele aí, pelas informações, eu não sei, né? Quem anda com dinheiro, nota de teatro, roupas de muito tempo atrás, se não for por um motivo muito bom, sabe? Cara, eu acredito em tudo, sabe? Eu acredito em tudo. A pessoa vai me enrolar porque eu acredito em tudo, mas eu sou idiota. Mas eu também não desminto as coisas, sabe? Cara, eu acredito. Pô, acredita, aposta, não. Jogar dinheiro eu não jogo, não, cara, mas eu acredito. Ah, eu acho incrível, eu acho bem tátil esse negócio de... O cara saiu com 29 anos, sabe? Dinheiro aí, uma pequena fortuna. Né, foi dar uma
não
volta
era só
na
pra comprar pão. Apareceu.
É, não era pra comprar, depois ele ia comprar uma padaria. Mas... Mas eu gostei da história, gostei.
Mas eu gosto pra caramba dessa história, sabe?
É muito melhor do que a última, por exemplo, quando a gente chegar lá.
Ah, sim. Então tá, ouvinte, essa história, ela é bem clássica dos tempos de internet, apesar de... esses contos, na verdade, não são muito populares pra média das pessoas. Então, provavelmente, vão ter ouvintes que já escutaram sobre ela, vão ter ouvintes que nunca escutaram. Mas ela é bem clássica, assim, desses contos insólitos de internet e tal. E sinto dizer a todos aqueles que acreditam ou acreditaram que o fato, infelizmente, ele é falso. Que em 2000, depois que a revista espanhola... Mas, eu não sei sei pronúncia espanhola, mas vamos lá. Mas Alá publicou uma representação dos eventos como um relatório factual. Então o folclorista Chris Albeck investigou a descrição para verificar a veracidade disso tudo, né? E a sua pesquisa levou-se à conclusão de que tudo isso foi inventado. Ele chegou à origem que teria sido uma revista bem antes disso, em 72, uma revista de ficção científica muito voltada para o humor, assim, de fatos insólitos. Só que chegando mais longe ainda, ele conseguiu ver que a verdadeira origem é de um conto do nosso queridíssimo Robert A. Heinlein, como o próprio Léo aí acertou, né? E pra quem não conhece, esse é o mesmo, vamos dizer assim, ele é o mesmo autor do livro do Tropas Estelares, que a gente já gravou aqui um podcast.
Ah, cara, sacanagem, eu tava tão feliz, eu tava até acreditando, velho.
E esse conto a gente foi intitulado como Tomorrow, e saiu na revista Colliers do dia 15 de setembro de 1951, até a data bate, né, tipo... um ano antes do suposto ocorrido evento, que foi em 1950. Mas é isso, né, gente? É muito legal, assim. O conto, ele é bem interessante, assim, se você for ver. Tipo, apesar dele ser muito certinho, não ficar muito no âmbito do mistério, você vê que, como o Léo mesmo tá comentando, do investigador que vai lá, vai descobrindo segredos aos poucos, ele é muito pé no chão, assim. O que mais poderia gerar dúvida, né?
Na questão, assim, Andrei, aconteceu aquilo e pronto, né? Sim, não fica desenvolvendo.
É aquilo que... Não fala que a história, foi um viajante do tempo. Fala que, tipo assim, ocorreu um evento e que tudo leva a crer que foi um viajante do tempo. E isso, eu acho que é o que deixa o tempero dessa história fica mais legal, né?
A história é a seguinte, outra vez na internet. Na internet tem dessas coisas maravilhosas que quem gosta de ler sempre acha. Diz a história que Andrew Carson tinha sido preso pelo FBI por suspeita de fraude na Bolsa de Valores. Ele havia ganho milhões de dólares em pouquíssimo tempo. Isso chamou a atenção do FBI. Pô, cara, esse quando fica rico muito tempo, ou você chama a atenção da FBI, ou chama a atenção dos vizinhos, ou chama a atenção da sua mulher, alguém vai te matar, velho.
Tiver sorte, a polícia te prende. Ou você chama a atenção, ou você já morre.
Ou você é esperto o suficiente pra ficar quieto.
Também tem isso. Mas o que adianta você, né, diz Breaking Bad, né, cara? Tu vai ficar milionário e vivendo igual um duro. Não, velho. Ao ser questionado, Carson revelou ser um viajante no tempo, de 100 anos no futuro, que havia voltado para 2002, conhecendo a história do período ligado nas mudanças. Usou isso para ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Mas a segunda história, apesar de não terem acreditado, os investigadores do FBI não encontraram registro de nenhum Andrew Carson anteriormente a 2002. Até aqui! Mas aí que tá, até aqui nessa informação, cara, eu não vejo qual é a dificuldade, qual é o grande mistério de não ter encontrado nenhuma relação com o cara. Se o cara não chegou a tirar identidade, documento nenhum, não vai achar documento, não vai achar. Fora que se o nome do cara foi inventado, vai continuar sem achar nada. Não à toa que registro policial é feito por causa disso, porque eu não sei o que impede, por exemplo, de você ter a digital da pessoa, você não pode botar isso nas ocorrentes policiais. Se acharem uma digital sua, pô, dá um trabalho pra te achar. Tem que te achar como suspeito, pra colher a sua digital, pra procurar no sistema. Entendeu? Agora, 2002, pô, beleza, né? Não sei qual é a dúvida, realmente. Então, ter um nome inventado é tão difícil.
Não, a história basicamente é essa, né? Mas o legal dela é que ela bate muito com aquilo do filme do De Volta pro Futuro, né? Que o cara pega o... vamos dizer assim, o bilhete premiado, vê o almanac dos resultados e volta pra fazer, volta, vai pra frente, minha cabeça agora tá embaralhada, mas que na teoria teria essas informações pra ganhar, tipo, as premiações de sorteios e tal. Só que nesse caso ele usou as informações do que aconteceria no futuro pra saber onde investir e onde não investir, na empresa que estaria crescendo e na empresa que estaria afundando da maneira mais correta possível, e ele ganhou muito dinheiro muito tempo, né? Só que assim, o que mais é estranho desse caso, ele é muito legal também, mas a primeira coisa que eu me perguntaria, quer dizer, eu não sei como ele poderia ter conseguido essa máquina do tempo, né? Porque o cara realmente é um idiota de tentar fazer um negócio desse e não tentar pelo menos camuflar que ele, tipo, sei lá, tudo bem, o cara ganha dinheiro, mas se ele ganhasse dinheiro aos poucos, ele nunca chamaria atenção, se o caso fosse verdade.
Sim,
Isso que eu acho estranho. E assim, que na verdade eu acho que essa história, né, vai de acordo com aquela coisa que sempre fala, é, se eu voltar no tempo, né, que eles falam do De Volta ao Futuro, vou já saber os resultados das coisas, vou ficar rico, né, é uma boa forma. Então eu acho que ela mexe com essa ideia, de que todo mundo já pensou isso alguma vez, né. Não, só que assim, ele pensou na questão da Bolsa de Valores. Isso daí você tem um certo trabalho, assim, você tem que, né, tá ali lá investindo. Então assim, cara, se você pega um, já sabe os números de qualquer premiação, né, sabe, tipo Mega Sena, coisa assim, tudo, tu já ganhando uma bolada, seria mais fácil e não ficaria tanto essa questão de fraude.
Mas sabe qual o lance também? Acho... Pode pensar no seguinte, nos Estados Unidos é diferente do Brasil. Se ele pudesse usar essa técnica da loteria, seria melhor se ele viesse pro Brasil. Porque no Brasil, quando você ganha na loteria, você só tem uma obrigação: abrir uma conta em seu nome na Caixa Econômica. Mas no Brasil, você não se identifica publicamente. Só quem sabe que você ganhou é a Caixa Econômica Federal. Nos Estados Unidos, quem conhece melhor pode confirmar, você é obrigado a tirar foto com a loteria, ser identificado, dar nome, o escambau a quatro. Então lá ele se tornaria público. Talvez esse fosse o medo dele. Isso é, de as fotos dele pararem no jornal e de repente algum investigador do tempo falar: filho da puta, tá fazendo o que aí, safado? Então, na Bolsa de Valores, supostamente, eu não entendo muito esse negócio da Bolsa de Valores, ele poderia ficar
discreto,
invisível,
né?
discreto. Só que quando você ganha dinheiro muito rápido, dependendo da velocidade que você ligou esse dinheiro, o FBI vai te investigar porque ele vai achar que você tem informações privilegiadas. Uhum. Entendeu?
Então, de repente, ele queria bolsa o quê? De valores, você ganha muito dinheiro, normal, mas agora você ganha muito dinheiro rápido, aí sim o pessoal vai investigar. Uma coisa de lote, essas coisas assim, você ganhar muito dinheiro rápido é o normal, sabe? É o de uma leva, né?
Sim, mas ganhar, tipo, ele ser certeiro todas as vezes... É aquilo, né? É estranho.
Não, ele não poderia ser...
Não precisa, ele precisa ganhar uma loteria especial só.
Então.
Tipo, eu ganharia aqui no Brasil a Mega Sena da virada, entendeu? Ia escolher logo a loteria que mais pagasse e eu soubesse que ninguém mais ganharia. Pô, ia ganhar aqui, ó, pá, pagou 100 milhões, pronto, ganhei.
Faz o seguinte, ganha num país, aí você já ganhou uma boa bolada, vai pra outro país e ganha na premiação daquele outro país. Sabe, tipo, porra, se o cara tá com dinheiro, pra ele ir pra outro país vai ser fácil. Então já pega, sabe, ele foi burro, esse cara. Eu acho que ele foi burro do jeito que ele foi. Ele devia ter pensado melhor, que ele tem que pensar que é o seguinte: ele voltou no tempo, ele poderia pegar a premiação do que ele quisesse, basicamente. E ele teria dinheiro pra caralho. Então daria pra ele fazer muita coisa.
Sabe quanto problema de uma loteria de esporte? Mas, o seu resultado da final. E primeiro, pra fazer aposta você tem que ter dinheiro. E outra, se você quiser ganhar acumulativamente, várias vezes em esporte, você tem que permanecer no local durante muito tempo. Porque as finais dos campeonatos, os jogos, né, que as apostas são grandes, demoram de um tempo pro outro. Tem que ficar pelo menos aí um ano, dois anos pra você poder apostar em todos os campeonatos, sabe? Então, de repente, também tem isso. O cara não queria se identificar, a ideia dele, né? Se você fosse ver
eu acho que ele foi muito cuzão, aí ele acabou sendo burro, sabe? Com medo de identificar, e alguma coisa assim.
Não, então, é isso aí. Pra quem acha estranho, não tá muito acostumado, essa é a mesma história, quer dizer, tirando a parte de viajante do tempo, daquele filme do Wall Street, que teve até um remake bem recente, né? Que o grande perigo disso, por que as pessoas vão atrás dessas pessoas que são muito certeiras ou assertivas? É porque provavelmente tem muita questão de espionagem industrial. E tem muito. Isso é crime. E se o cara é muito certeiro, então provavelmente coisa certa ele não deve estar fazendo. Então basicamente é isso.
Uhum. Não, à toa que aquele também, outro lá, é aquele lá que o ator, que eu esqueci o nome, toma uma droga, fica mega inteligente, começa a ganhar dinheiro na Bolsa de Valores.
Sim, é o. Esqueci, é com o cara do Se Beber Não Case, né? Eu esqueci agora.
Isso.
Senhor Rafael Guiatri, o nome do filme é Sem Limite.
Mas é legal o filme, legal pra caramba o filme.
Cara também, investigado, outros empresários chegam nele, né? E pra ganhar na Bolsa de Valores ele tinha que ter dinheiro pra investir inicialmente. Então, pô, também tem que pensar nisso. Pô, o cara vai investir na Bolsa de Valores o quê? Com a imaginação? Não, o cara deveria, realmente, como o Léo falou, pra investir na Bolsa o cara tem que ter dinheiro inicial, tem que dar o lance. Então também tem essa ideia, né? A história tem história.
Então acho que a gente já pode revelar que esse caso, infelizmente, também é falso, gente. E, assim, o fato é que o texto, o O texto, ele surgiu em 2003, primeiramente em inglês e posteriormente em outras línguas, foi adaptado em português, por exemplo. E quem inventou essa história foi o pessoal de um jornal especializado em histórias insólitas e esquisitices, com um forte teor humorístico, né? Que é o Weekly World News. E logo em seguida o texto foi publicado também nos principais sites de notícia como Yahoo e entretenimento dos Estados Unidos e daí para o mundo, né? Ou seja, é um daqueles famosos sites de humor que inventam histórias e acabam sendo, se passando por histórias reais.
Pô, mas vou te falar, será que também não pode ser assim, a história é real, mas quando ela cai na mídia, alguém recebe um, tipo, publica essa história aí no seu site de humor. Vai, vai, vai.
É tipo, manda o seu... Total. Vamos mandar o nosso outro viajante do tempo publicar esse texto pra justificar o que o merdeiro tava fazendo no passado, né? Só pra te
colocar. Não, você não entendeu. O FBI não prendeu o cara? Então, o FBI coloca alguém pra escrever uma história, tipo, vazou, né? Aí alguém, pô, meteu no site de notícia, o FBI foi lá e tirou a informação verídica, do site verídico. Do ar, filho. É o FBI, é o governo americano. Ninguém fala não pra ele.
Então, e o próximo que a gente tem aqui, que é o Hipster de 1941, esse é legal que ele não tem tanto uma história em si, um ocorrido, né, assim, o cara que foi atropelado, o cara que ganhou na Mega Sena, nem nada. Ele é uma foto.
Sim, e que na verdade estava na cara e de aí... todo mundo até alguém chegar aí. Ei, tem alguma coisa errada aqui na
foto.
É,
verdade. alguém parou pra olhar ali e viu, pega isso daqui, não era pra estar aqui. E aí é uma foto dos anos 40. E aí, se você prestar atenção, você percebe que tem um cara que tá bem deslocado ali do resto do povão ali tudo.
Cara, sei lá, ela eu não é li uma... essa... Vai, fala. Eu não li
essa. Foto,
o cara manda
essa
falar
foto
e...
É, você é maluco, pode falar.
Essa foto, ela tá mostrando o pessoal que tá olhando, né? Eles estão, um público ali, da reabertura da ponte de South Fork. Ela foi inundada, né, em novembro de 1940. E aí, quando ela foi reaberta, tava esse público. Então tava, né, toda a celebração ali, tudo, né? Cortando a fitinha. E tava lá esse público, tava esse cara meio estranho. Por que estranho? Por causa que é uma foto preta e branca dos anos 40. Tudo, você imagina o pessoal tudo bem vestido, de terno, de chapéu, né? Ou muitos ali já... de idade, assim, tudo. E tá o cara lá de óculos escuros, com uma blusa, uma camiseta, assim, tudo com estampa, né? E um casaco, assim, tudo. E então, sei lá, assim, o pessoal tá vendo, parou pra reparar ali e, meu, tá estouando demais, assim, com óculos escuros, nessa época, camiseta com estampa. Nessa época, aí que tá a questão. E assim, foi um momento, talvez não tenha sido um momento tão histórico assim pro mundo inteiro, mas foi um momento a ser registrado, que pelo menos ali do local, né? A reabertura da ponte e tudo. Então fica aquela questão, não será que foi um viajante no tempo que tava ali no local, registrando, né, o que ocorreu ali tudo? Porque é possível ver que ele tava com uma máquina também. Talvez uma máquina fotográfica, algo do tipo ali. Então, de repente, há um viajante no tempo querendo registrar o momento ali.
E pra quem não tá ligando o nome da pessoa, essa foto, ela repercutiu bem recentemente. Se eu não me engano, foi esse ano mesmo, foi no começo do ano, que essa foto tá em exposição até hoje. Essa foto é real, não é montagem nem nada. E que simplesmente perceberam que tem um cara destruindo a foto, como o Léo tava falando, né? E que, assim, rodou bastante, tipo, nas grandes mídias, inclusive aqui no Brasil, né? E ele tá, ele tá no tal do Museu of Canada, lá no Canadá. E exatamente isso, né, cara? E o que vocês acham dessa foto?
Cara, eu vou te falar, eu acho que o cara, sei lá, ele tem maior, na minha opinião, ele tem o maior cara de quem trabalha em fábrica. Aí o cara tava ali passando. Eu não achei nada demais esse cara.
Cara, o cara que trabalha em... Não, desculpa, cara. O cara não trabalha na fábrica nem fudendo, cara. Não, é impossível, cara. Impossível, assim. Você vendo qualquer, tipo, registro, sei lá, histórico, o cara não tá de modelito de... Beleza, eu acabei de sair do trabalho de uma fábrica, tenho que ir lá alimentar meus 5 filhos, sabe? Não, não tá, cara.
Andrei, a sua opinião de quem trabalha em fábrica é muito brasileira, cara. Quem trabalha em fábrica não é muito, tipo, tenho 15 filhos e tô... Tem que trabalhar 17 horas por dia pra sustentar. Sai da Revolução Industrial, André. Já passou um pouco, você é Estados Unidos. Década de 40, sabe? Crescimento, quem trabalhava em fábrica, dependendo do quê, não ganhava unha de fome, não. Mas enfim, só não achei, sério, não achei nada demais. A única coisa estranha na foto, na minha opinião, são óculos escuros. Mas aí o cara, tipo, é soldador, ele usa óculos, sabe?
Olha só, dá pra ver que aqui, ó. Ouvinte, vocês que não estão vendo a foto, vocês abram lá no nosso site, www.mundofreak.com.br. Vai estar no post do nosso episódio, vai estar essa foto lá pra vocês acessarem e compartilhar com a gente. Então, assim, você consegue ver o cara, primeiro, o cara tá usando óculos escuros, beleza. Isso não é normal, tá? Década de 40, não faz parte da moda da época, obviamente. Então tá, você olha bem de perto, ele tá com uma camiseta estampada, no maior estilo que a gente tem hoje em dia. E também, cara, se você perceber bem atrás do pescoço dele, dando uma voltinha, você vê como se fosse um casaco de moletom. Vocês conseguem ver? Tipo um capuz pra trás, sabe? Jogado pra trás.
Uhum. Não, a foto não tá grande, não. Deixa eu procurar em outra fonte aqui.
Cara, é só ver.
Esse link que eu passei tem uma foto maior.
Ah, pra mim ele tá com aqui duas camisas, né?
É, ele tá com duas peças.
Duas ou três, no caso. Seria uma peça por cima, essa que tem o W.
É, vamos lembrar que é no Canadá, então.
É,
mas tá frio, seja, tá frio.
O cara usa um casaquinho de lã que a avó dele fez, tá entendendo? Isso é camisa de, sei lá, de uma faculdade, por isso que tem uma letra gigante na frente, deve ser uma fraternidade.
É a fraternidade dentro da fábrica que você acabou de falar, né?
Mas ele estudou, né, André? Ele estudou, né? Sabe, quem trabalha em fábrica, André, não quer dizer que nunca fez uma faculdade na vida, André.
Não, pô.
Você tá muito brasileiro. Você tá muito brasileiro. Se você trabalha em fábrica, não tem opção. O cara fez a... Vai, o cara é soldador, fez faculdade, depois virou soldador, não, virou apertador de parafuso na fábrica, sei lá, ué.
Tudo bem, tudo bem.
O cara
vai, cada um vai dar o que acha. Beleza.
Então, qual é o problema dele ter feito faculdade?
Não, nenhum. Quem que sou eu pra falar que você está certo ou está errado? Você
fez faculdade e trabalha em casa, pô.
O problema é ele ter feito faculdade e estar viajando no tempo. É só isso que é o problema. Só isso.
Olha, no mínimo, acho que o dia que as pessoas viajarem no tempo, a pessoa tem que ter uma faculdade pra trabalhar no lugar que tem acesso à máquina.
Olha, cara, qualquer pessoa
que seja faxineiro.
Qualquer pessoa que tenha faculdade nunca faria a cagada de não ser discreto no fazendo investimento em Nova York. Você pega pela FBI depois,
cara. Esse que é o lance é Nova York, cara. É qualquer coisa, velho. Cara, só porque tem velho na foto, ele é aparentemente o mais garoto, mais jovem, digamos que ele deve ter uns seus 25 anos. Ele é diferente, juventude, sabe? Só tem mais. Todo mundo ali da foto tá tirando uma garota ou outra ali, aparente ter seus 50, 60 anos. O cara é o jovem, tá destoando.
Mas é, se você for ver, é bem isso. O cara, ele destoa na foto. A questão é que eu lembro certinho quando eu conheci esse caso aí desse viajante do tempo. Aí eu lembro que eu vi mostrando ali, ah, ó, você vê as roupas dele, né, pô, olha o que ele tá usando nessa época, assim, tudo. Na real, eu nem fazia a mínima ideia de quando foi feito o óculos escuro, de quando surgiu estampa, camiseta com estampa, ou coisa do tipo. Então, pra mim, eu não saberia dizer se seria estranho ou não. Mas na foto, assim, ele tá zoando. Porque na foto tem bastante velho com chapéu. Só o fato dele tá sem chapéu... Aqui já destoa, porque o que tá do lado dele, a maioria que tudo tá, assim, são velhos, então destoa. Aí vem aquela questão assim, então, como eu falei, não tem história desse caso. É só uma foto, então é só a análise que você faz das roupas.
Ué, o que que tem aí, na mão dele também... aí? Alguém consegue identificar alguma coisa? Não é uma câmera fotográfica?
Não, você acha que gravidade? Possa ser uma câmera fotográfica, né? Agora não dá pra entender o que é, esse que é o problema, né? Ah, o contra-argumento também dele ser um viajante do tempo ou não, também é as mesmas coisas, né? Falar, ó, óculos escuros não tinha na época, mas peraí, tem filmes que você vê que já mostrava a pessoa com óculos escuros. Tem um filme de 1944 que tem uma atriz usando esse tipo de óculos. A
sério,
estampa
eu acho...
podia ser essa de faculdade, essa coisa assim, né? De fraternidade.
Eu acho que o óculos dele é de soldador, cara, porque é um óculos fechado em cima, fechado dos lados. E parece logo de máscara, sabe?
É que desse filme também é nesse sentido, né? Por isso que o pessoal compara a mostrar, né? Mas realmente o dele é fechado, assim, dos lados.
Não, aqui, okay, mas aqui se você der zoom na foto, você consegue ver que a marca é uma Canon D500 que foi lançada ano passado! Ah, não, mentira.
Pô, aí ia ser bom, hein?
Aí seria bom, mas infelizmente a vida não funciona assim, né? E provavelmente os outros viajantes do tempo provavelmente alteraram essa foto com a tecnologia do futuro. Ou será que... Eita. Então tá, então vamos pro último, pro quarto e último caso, o nosso famoso, infame John Titor. Tá, então vamos falar sobre esse cara. Então tá, cara, essa história é um pouco extensa e ela também é... Ela já frequentou muitos fóruns e tal, e essa história não é nova. Ela é lá em meados de 2000, 2001, onde era muito usado a questão de fóruns, de discussão e tal. Hoje ainda é usado, mas talvez não seja tão popular como era antigamente e tal. E uma das histórias dos boatos que se tornaram é desse tal do John Titor, né? Ele surgiu em vários fóruns como falando que o nome dele era John Titor e eram fóruns de discussão de ficção científica, de tecnologia e tal. E, de repente, o cara me posta uma foto de uma suposta máquina do tempo e falando que ele era também um viajante do tempo. Inicialmente, ele chegou com o nome de usuário Time Travel Underline Zero. Ele alegou tudo isso, deu descrições variadas sobre a máquina do tempo, detalhes, fotos bem detalhadas, explicando como, na teoria, ela funcionava, algo bem, bem legal, assim. E o interessante foi que, depois que esse caso começou a ganhar uma certa repercussão, ele não acabou. Quer dizer, o cara ele começou a fazer previsões e a descrever como é que era o futuro de que ele tinha vindo, de que os Estados Unidos tinham sido divididos em 5 por causa de uma guerra nuclear e tal. Só que a maioria das teorias dele nunca deram em nada, assim, não se mostraram como verdade. Um dos pontos principais de sua história é ele alegou que ele era um soldado americano do ano de 2036, originário da Flórida, que foi designado para um projeto governamental de viagem no tempo. Supostamente, ele foi enviado para 1975 para recobrar um computador IBM 5100 que ele disse ser necessário para depurar diversos programas antigos de computador em 2036. Uma referência ao... foi basicamente isso. Eles tiveram um problema de tecnologias e ele não citou muita coisa. Foi basicamente isso, né? E quando ele foi questionado sobre esse assunto com um dos participantes, esse tal de Titor, ele também expressou bastante interesse em OVNIs, etc. E ele sugeriu que os visitantes alienígenas poderiam também ser viajantes do tempo. Então, ou seja, as coisas vão ficando cada vez mais escalafobéticas conforme o tempo foi passando, né? E a gente tem essa história e tal, e eu gostaria que vocês provavelmente já leram um pouquinho mais sobre. Gostaria de perguntar, o que vocês acham dela?
Eu gosto da maioria das histórias, cara. Porque me faz imaginar possibilidades, eu gosto de imaginar. E essa história tem essa pegada de 2036 é amanhã, cara. É amanhã, é o tempo de mim que ainda posso estar vivo. Se não eu for assassinado ou se é acometido por uma doença, né, eu posso estar vivo em 2036, é o tempo de minha vida ainda. Então, eu ainda posso estar vivendo nesse período que ele dita aí que vai acontecer essa guerra, vão acontecer coisas, só que eu não consegui achar uma fonte que contava o que ele informava sobre o futuro, quando as coisas aconteceram. Você chegou a ver isso, André?
Sim, eu li pouca coisa sobre...
Pode falar algumas coisas que ele dizia que ia acontecer, ano que ele falou...
Então, além disso dos Estados Unidos, ele tem das previsões fracassadas dele. Então, deixa eu pegar aqui. Uma das primeiras declarações era de que a CERN descobriria a base para a viagem no tempo perto de 2001, com a criação de buracos negros em miniatura, cerca de meio ano após sua partida, e isso realmente não ocorreu de maneira nenhuma, né?
Previsões fracassadas ou mudança no tempo?
É, também tem isso, porque tem uma das teorias que fala que toda vez que ocorre uma viagem, você viaja, na verdade, para outra dimensão, e não necessariamente as mesmas ações podem ocorrer daquela forma, né?
Não, e também tem uma pequena coisa aí, né? Só ele disse que a CERN iria descobrir as bases para a viagem no tempo. Bases essas que só vão ser efetivamente usadas, supostamente, em 2036. Isso é, bases, né, pesquisas que vão desenvolver para um fim tal, já podem existir.
Garante, né, que...
Nós não sabemos. Isso é uma tecnologia exclusiva do CERN, da empresa tal, e a gente só vai ficar sabendo disso, décadas depois. Então, até então, essa informação eu não vejo por que. Ah, isso é mentira. Não sei. Ué, tu acha que o Windows. Um exemplo bobo. Tu acha que o processador 8 cores foi inventado quando? No dia que inventaram o Pentium 4? Talvez. Ou um dia antes. Né? As bases da construção de alguma coisa demoram décadas até desenvolver e chegar no público. Então, a base pode ter acontecido em 2000, a gente nunca vai saber. É, aliás, a gente não tem essa informação. Então, isso aí depende. Depende muito. Mas o quê? Tem alguma coisa?
Então tá. Então, olha só que interessante. Em 2006, abre aspas, a teoria de viagem do tempo, C204, fecha aspas, que foi o que ele falou, que foi o assunto... Teoria da viagem do tempo, C204... foi assunto de aplicação de patente com o mesmo diagrama que delineou a história do John Titor pela CERN. Então olha aí alguma coisinha aí, ó. Pescando.
Ó. Aí.
Pois é, né, cara? Vamos ver. Será coincidência? Eu acho que não, hein? Será?
Sei, tô falando, rapaz. O cara, esses patentes aí, os caras inventam as coisas, a gente não sabe, cara. A gente não sabe.
Eu só acho engraçado por que a pessoa no futuro vai precisar de um computador IBM, né? Quer dizer, assim...
Ah, isso é uma coisa...
Então, isso é uma coisa que merda de tecnologia que tá lá, né? Pra ele precisar...
Por exemplo, eu até concordo que tem o seguinte. Digamos, você tem uma situação Y e alguém fala assim, cara, esse erro cíclico do sistema já aconteceu em computadores... Pô, mas isso tem quase 100 anos ou quase 80 anos. O cara falou assim, cara, e onde a gente tem essa fonte? Olha, tem essa pilha de disquete aqui que fazia esse programa resolver esse problema. Disquete, aí tem aquele disquete gigante, parece um disco de vinil. Aí o cara vai falar, porra, eu vou ler isso como? Cara, vai ter que voltar no tempo.
Cara, me desculpa, mas tipo, as pessoas, tipo, a humanidade não simplesmente esquece das tecnologias que fizeram antes, cara. Não é assim que funciona a parada.
Gente, tipo, em 2036 vai ter onde ter, sabe, disco de vinil até pouco tempo atrás, cara. Era extremamente raro. Hoje em dia não, tem fábricas que voltaram a produzir. Mas e aí? Eu não conheço nenhuma fábrica que produz discos gigantes de drive, saca?
Mas aí, os caras preferiram ferrar, correr o risco de ferrar a linha temporal do que tentar... recriar aí uma solução pro problema, né?
Não, mas também tem outra coisa também. Que, tipo...
Construir demoraria a linha do tempo seria instantâneo, afinal. Viajando no tempo, o cara iria voltar no mesmo tempo, um segundo depois que ele foi. Pronto, resolveu o problema.
Não, mas é aquilo, cara. Então, na teoria, os Estados Unidos entraria numa guerra civil uma década depois, né? Que acabou também, não, uma das teorias dele que não foi verdade. Os Estados Unidos entraria na guerra civil logo depois, um pouco antes das guerras nucleares. Então, assim, provavelmente poderia...
Quando seria essa guerra nuclear?
Cara, assim, ele não cita... Eu não sei aqui se ele cita, deixa eu ver. Previsões... Aqui, ó. Em 2015, a Rússia lança um ataque nuclear contra as maiores cidades dos Estados Unidos.
É em tempo.
Que são... Os Estados Unidos contra-atacam. As cidades americanas são destruídas junto com American Federal Empire, o Império Federal Americano. Então, na teoria, os Estados Unidos vencem porque a União Europeia e a China também são destruídas nesse caso. E meio que ocorre a guerra civil a partir daí, né?
Ah, mas ainda tá em tempo, estamos em 2013.
Sim, sim.
Então não vai ter Olimpíadas no Brasil.
Vai ver que aí é o início do fim.
Cara, temos 2 anos aí pra ver essa teoria aí, cara. Vamos ver.
Cara, eu tenho certeza que depois, cara, todo filme que tu vê de apocalipse, zumbi, porcaria toda, todo começo de filme sempre aparece, sabe o quê? Uma televisão passando revoltas populares pelo mundo inteiro, já repararam isso?
Sim.
A maioria dos filmes, cara, depois desse ano, no Brasil, essas revoltas populares comigo. Se são expressivas, se não são, se vão dar algum resultado ou não, é um sintoma, cara. É um sintoma do início do fim, velho.
Olha aí na sua história.
Egito aí, ó, entendeu? Todas essas revoltas populares que têm acontecido nos últimos 2 anos, isso é um sintoma, cara. Que vai pra um lugar pior pra antes de melhorar ou não.
Isso aí, cara, isso aí. Lembrando também que temos aí, se o mundo não acaba daqui a 2 anos, ele acaba daqui a algumas semanas com o problema de Fukushima lá, né? Vamos torcer aí.
Rapaz, é isso, né?
Verdade.
Vamos ver, né?
Pô, o problema é que o pessoal vai fazer o quê? Tá com fome? Porra, coitada da África, já tá passando fome e ainda existe, né? Então, o japonês vai ficar triste, vai parar de comer peixe.
Será que eles estão precisando de um computador da IBM?
Pra passar a resolver o problema aí do Fukushima, né, cara?
Tá bom, então tá, gente. Então, vocês têm mais alguma coisa pra concluir? Eu tô pensando em terminar agora.
Tem mais nada pra falar sobre esse caso, não? Gostei.
Sobre esse caso, não, assim. Tem muita teoria, tipo, sobre quem era esse tal de John Titor, assim, mas nada conclusivo.
Cara, eu tenho um negócio assim, no geral, né, desses casos de viagem no tempo. Você vê que eles são sempre dois tipos. Ou é uma história, assim, de um ocorrido, que nem esse do Titor, né, que o cara veio aí, mandou as previsões, ou do carinha que ganhou, né, o dinheiro, tudo lá, que ele estaria prevendo. Ou é aquela coisa, assim, que... Pô, isso não bate pra ser dessa época, né? É sempre essas duas formas de teorias de viagem no tempo, né? Que a gente vê. Como que a gente vê esse do hipster de 41, né? Que não casava as roupas dele e tudo mais. Como outros casos que a gente tem também de muitas... Parecer que a pessoa, em décadas assim, né? Também de 40, 50, assim, tudo. E tá com o celular, né? Na mão, se tu tá... Você vê que a pessoa tá com alguma coisa na mão e pondo assim no ouvido, né?
Eu tenho uma cabine telefônica, né? Aquelas cabines telefônicas inglesas.
Sempre tem essas coisas assim.
Andrei, fala. Me fala o seguinte. Você, Andrei, se pudesse voltar no tempo, eu quero saber o que você faria, Andrei.
Cara, o que, que eu faria?
Voltasse para o tempo que você quisesse, escolhesse, sabe? O que você faria? Por favor, não fala que eu voltaria pro dia que eu comi um sonho gostoso e eu adorei o dia da pizzaria. Não, me fala algo factível. Algo que você mudaria, pelo menos, completamente a sua própria vida. Ou a vida de outra pessoa, enfim.
Cara, eu vou falar que depende. Porque...
De quê?
Depende, eu vou falar, se você me deixar falar, seu filho da mãe. Depende do seguinte, cara. A minha viagem no tempo vai influenciar aquele ponto em diante... Quando eu voltar, as coisas vão ter mudado ou não?
Andrei, isso não é importante. Eu quero saber. Depende do que
você vai descobrir quando viajar.
Só vai descobrir depois que fazer o negócio, Andrei.
Então tá. Então, eu como eu sou um crente da teoria da borboleta, lá do som do trovão, eu não alteraria nada muito específico. Eu só faria duas únicas coisas. Eu pesquisaria sobre algum evento ou fato insólito pra voltar na época em que aonde esse fato teria ocorrido pra ver se aquilo realmente aconteceu. Eu tenho muita vontade de ter, tipo...
Quer testar a teoria.
Ver Roswell.
É, por exemplo, tu está lá em Roswell, em Varginha, por exemplo, que tá bem próximo da gente, assim, no próprio Brasil, ver aquilo de perto e provavelmente registrar o momento. Eu sei que isso é muito loser, principalmente porque eu acho que o principal seria alguém tentar ganhar dinheiro. Mas logo depois que eu registrasse um ET, eu entraria na casa lotérica e ficaria rico. logo depois, assim, viraria a esquina, casa lotérica.
Caralho, meu alienígena, que foda, não tava certo, agora eu vou ficar milionário pra botar isso no blog lá no futuro.
Faz sentido.
Você, Léo, faria o quê? Se você pudesse voltar no tempo, se você quisesse e tal, o que você faria?
Eu voltaria na época que meus pais se conheceram, mas isso já fizeram isso, então não tem mais graça. Né?
Cara,
e agora que eu fiquei bolado, o que, que você ia fazer se seus pais conheceram, Léo?
Cara, ele me sugeriu também.
Vocês não entenderam?
Léo, o que, Léo?
Ó, isso é Léo, isso é errado até no futuro, cara.
Você sabe que no filme de Volta pro Futuro isso dá uma situação, hein, Léo? O que você ia fazer,
então? Como já fizeram, então isso eu não faço mais. O que pode dar de merda? Mas sei lá, cara, é porque... Sabe qual que é o meu medo, assim, de viajar no tempo? Porque eu acho que ia ser uma coisa tão legal que ia viciar. Então, assim, eu só iria viajar no tempo se eu soubesse que eu poderia continuar viajando. Se fosse só pra, ó, uma única viagem e pronto, não. Porque eu sei que eu ia ficar na vontade, assim. Então, sabe o que eu poderia fazer? Eu pegaria mais ou menos o que o Andrei falou. De ficar rico, assim. Então, eu ia, tenho uma máquina do tempo só, aí eu pego os resultados aí da loteca, tudo assim, volto no tempo, fico rico, faço mais máquinas do tempo e monto uma franquia. Viajo no tempo.
Porra! Ele não quer mudar o futuro, mas ele vai mandar uma porrada de filha da
puta. Pô, mas vai...
Passado, cara.
Não basta ele fazer... Mas eu vou estar rico porque eu vou estar com uma empresa, tipo, sabe, tipo uma SP Trans, assim, só
não,
que
de máquinas
de viagem do tempo.
Imagina que alguém volta antes de você ter a mesma ideia.
Cara,
pronto, acabou o tempo, acabou. Você
a vontade do Léo...
Mas aí eu volto antes ainda e mudo.
Cara, essa vontade do Léo tem dois problemas básicos. Assim. Primeiro é, todo mundo sabe que só começa a dar merda quando o protagonista que descobre a viagem do tempo começa a exagerar nas voltas do tempo, cara. Quando ele, tipo, quando ele descobre que ele consegue viajar, se ele viajar uma vez, fazer algo discreto, retornasse, beleza. O problema é que aquilo, exatamente, a pessoa se vicia naquilo e vai querer várias vezes. Isso todas as vezes fode com a linha temporal. Sempre. A segundo problema é fazer a franquia. Cara, sério, tipo...
Assim. Tipo, vou mandar todos os milionários filha da puta que querem ganhar mais dinheiro ainda pra um lugar que eles vão ganhar mais dinheiro ainda.
Cara,
aposto, mas eu ia estar lucrando com isso. E eu posso comprar carro porque as pessoas vão ficar ricas.
Né? Eu aposto que um judeu ou muitos iam viajar no tempo pra matar Hitler e ia fuder o tempo todo, cara. Tipo, ia acabar tudo, ia explodir o planeta se o Hitler morresse, saca? Pá! O mundo não existe mais, acabou. Tá. Cara, assim, eu acho que eu faria algo muito diferente de vocês. Eu acho que eu voltaria no tempo e ficaria no tempo que eu voltasse. Mas, tipo, eu voltaria, por exemplo, sei lá, eu venderia tudo que eu tenho hoje e compraria tudo em ouro, sabe? E voltaria para um tempo onde um quilo de ouro valesse um absurdo, absurdamente alto, e faria um império de...
Sabe? De ouro.
Não é um império de ouro. Abriria, sei lá, faria negócios e ficaria rico. E daí pra frente, a minha família ia ser rica no futuro, sabe? Ia botar tudo no nome da família que eu tenho no presente.
Mas sabe o que você ia ter que fazer, né?
Ia dar um nó do cacete, eu não quero nem saber que o mundo vai acabar.
Não. Você teria que fazer o seguinte, pra esse futuro dar certo, você precisa fazer um manual, fazer um códice explicando todos os eventos do futuro pra que sua família mantenha a grana.
Agora
não.
Sim.
Ou então sabe o quê? Iria pro passado, arrumaria, sei lá, dobrões espanhóis, iria pro futuro cheio de dobrão espanhol, sabe? E tô com o dobrão espanhol, sabe? Aquele navio que afundou, eu pegaria o dobrão antes dele afundar, sei lá, negociaria, tal. Vendi minha casa, agora vou ter com o dobrão espanhol. Caralho, eu tô muito rico. São dobrões de espanhóis de verdade, que vale muito mais do que ouro, cara.
Que vale muito mais do que dinheiro.
Pô, mas sério, eu faria algo do tipo, e com certeza, André, isso que tu falou, cara, eu acho que eu voltaria, sei lá, pra quando Moisés conversou com Jesus.
Cara, isso nunca aconteceu, cara. Se você voltar pra esse lado, cara, tenha certeza que você não tá mais na Terra, cara.
Não, mas é que tá, eu chegava lá, vou ficar atrás da pedra pra ver esse coroa barbudo conversando com Deus. Cadê o Matinho pegando fogo?
Cara, o Matinho vai estar pegando fogo nessa viagem que tu vai estar fazendo, cara.
Eu ia voltar pro bagulho louco, assim.
É, exato. Mas, você sabe como a tinta que eu tô falando, mas ok. Então eu acho que a gente pode ter...
Não sei não, André, eu sou inocente, eu não entendi assim.
Ah, tá, para, tu de humanos, estudou história, tu acha que tu não sabe, cara, tu vai...
Estudou história, filha, pera,
pode. Porra, estudante, tu estudou em qual faculdade?
Não, agora que você falou estudante de história, tem que inventar essa piada, agora eu entendi que você tá se referindo a cannabis, cara, mas isso é mó putaria, mano. Só os 70% dos alunos de história fumam maconha, tá? E eu tô na parte dos 30%, seu arrombado. Eu nunca fumei na minha vida.
Não, se você viajar do tempo.
É, cara, isso aí. A probabilidade é grande. Mas ok, então acho que a gente pode acabar agora esse episódio. É, eu espero que vocês tenham gostado das teorias, dos contos, das histórias. E espero que vocês achem tão interessante quanto a gente. A gente já tá com outras pautas pra fazer, continuar do Mundo Freak Confidencial, algumas bem mais pesadas e mais sérias, mas aqui a gente tá aos poucos tateando, vendo até onde a gente vai chegar, e também vendo como é que mais ou menos, como é que o formato vai se alterando, assim. Então, acompanhe a gente, assine nosso feed, acompanhe no site, deixe seu comentário no post, que a gente tá filtrando tudo, tá... E a gente tá pegando todo o comentário do pessoal e tá levando as críticas construtivas adiante. E é isso aí, pessoal. Vamos transformar esse projeto num grande projeto que tudo dê certo.
André, ele vai perguntar aos ouvintes aí o que, que eles fariam se pudesse voltar, pra que tempo eles voltariam, sabe? O que, que eles fariam?
Então tá, então fica aí a pergunta. O que, que vocês fariam, ouvintes do Mundo Freak? Vocês voltariam no tempo para não, nunca escutar mais esse episódio? O que, que vocês fariam?
Que eu vou te falar, se alguém começar, ah, eu mataria Hitler, cara, eu já te explico que se tu matasse Hitler, Estados Unidos hoje seria uma merda, seria a casa de qualquer coisa, Brasil seria nazismo, sei lá, é porra, cara, é tanta possibilidade de merda que aconteceu no tempo.
Oh no!